Oi, eu sou a Juliane.
Eu sou o Marcos Tirso.
E eu sou o Smiley.
Nossa, Smiley, como você está?
Com dor nas costas. Tô velho. O Smiley tá com 90 anos já. Ataxa.
Não, é o nosso colo. Subindo em árvore, tentando pegar o eucalipto e não conseguiu gravar com a gente. Então eles esquecem apenas da cabra e do guaxinim.
É isso aí, esse é o Bichos Geeks, no podcast que faz o que a Nintendo.
Isso, gente. Esse nosso cast vai cobrir um pouco da história da SEGA. Ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, teve outros nomes, lançou diversos projetos, alguns a gente já conhece e tal, mas esse cast vai dar uma base legal para vocês conhecerem mais sobre a história dessa companhia.
Em 1940, foi fundada em Honolulu, no Havaí, pelo Irving Bromberg, Martin Bromley, que era o filho dele, e o James Humpert, que era o sócio deles, a Standard Games. Eles estavam lá e viram o crescimento dos oficiais das bases militares de Honolulu, ou seja, né, Pearl Harbor.
Uhum.
E eles começaram a administrar máquinas de caça-níqueis e jukeboxes para pip machines, qualquer coisa que envolvia ficha, para os militares passarem o tempo deles, né, e ficar só de serviço o tempo todo, possa fazer alguma coisa. Tanto que o Martin Bromley, ele tava de serviço, só que eles colocaram ele em stand-by por causa do serviço dele com a Standard Games na época. E como ele tava lá em Pearl Harbor, ele presenciou o ataque do Japão.
Tipo, ai não, agora que eu tô terminando minha fase aqui, porra, nossa...
Vocês assistiram aí aquele filme do Michael Bay, o Pearl Harbor, vocês viram um engravatadinho correr lá no fundo com um monte de ficha no colo, desesperado assim. É o Martin Bromley lá, oh meu Deus, minhas fichas! Mas enfim, né? Aí passou essa época e em 51 eles decidiram mudar a base de operações para o Japão. E depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, toda essa galera foi ocupar o Japão. Tava um país todo destruído, né? Então, eles ocuparam o Japão, e que começou a crescer as bases que estavam ocupadas lá por causa da Guerra da Coreia, que estava acontecendo logo em seguida. Foi a guerra lá da Coreia do Norte com a Rússia e China, Coreia do Sul com os Estados Unidos, e hoje a gente tem o que tem em Gangnam Style, né? Enfim. Como essas bases estavam crescendo muito, eles vamos botar nossos aparelhos lá. Então eles mudaram a base de Honolulu para o Japão de novo, para acompanhar os militares. E nessa transição eles mudaram o nome de Standard Games para Service Games, ou seja, né, para acompanhar a serviço militar, né? Então o serviço militar, Service Games. Foi nessa época que apareceu o nome SEGA, que eles começaram a usar nas máquinas de caça-níqueis deles.
Eu achei legal porque eu ouvia SEGA e eu achava que era a mistura de termos assim, japoneses, significava uma diversão de alguma coisa japonesa mesmo, sei lá, sonho no videogame. eu achei muito legal ver que ela saiu de uma expressão americana mesmo.
Eu achei legal que ele saiu de americanos, né? A gente cresceu nos anos 90 vendo Mega Drive, Super Nintendo e jogos japoneses e Sonic e tal. Tipo, nossa, cabeça, SEGA sempre foi uma empresa japonesa. Mas não, tipo, a fundação dela é americana, é engraçado isso.
Mas é justamente pelo que o Marcos falou, o Japão tá todo estouradinho, E existem muitas companhias que a gente conhece hoje que surgiram lá por estrangeiros e não pelos japoneses. Tem uma concorrente da Service Games, que é a Taito, também foi assim. Era um imigrante russo, judeu, que foi lá e fez a Taito. E era outra também que eu falava, ah, é japonesa, whatever. Então, tem muita coisa dessa época que é interessante ver, porque não é só feita por japoneses.
É, e... Então, enfim, continuando, né? E lá, eles começaram a crescer muito. Eles começaram a ganhar bastante força, não só nas bases militares, mas como eles também decidiram expandir para os japoneses que estavam lá. Também tem um pouco de diversão, porque eles estavam reconstruindo o país, né? Então, eles também precisavam de um passatempo, estavam nessa transição. Só que a história, né, da Service Games, ela tem uma outra história em paralelo que a gente precisa falar, que é a do David Rosen. O David Rosen, ele era um soldado, ele servia Força Aérea Norte-Americana e ele foi colocado lá no Japão durante essa guerra da Coreia. Ele passou por Xangai, Okinawa e tal, foi quando ele passou a maior parte do tempo. E lá, né, ele percebeu que o país estava todo ferrado e precisava se reerguer. Então ele já começou a juntar os pontinhos e falou, acho que eu vou montar um negócio aqui que eu vou ganhar dinheiro. E o país estava, né, se erguendo, estava com um desemprego muito alto. E o David Rosen começou a fazer o quê? Ele começou enviar fotos para os japoneses para eles fazerem pinturas, né? Os pintores estavam desempregados, então ele enviava as fotos para eles pintarem. Então é o seguinte, ele foi dispensado da Força Aérea e voltou para os Estados Unidos para concluir a faculdade. No intuito de melhorar esse negócio, né? Então, lá dos Estados Unidos, ele continuou enviando fotos para os japoneses ficar pintando. Daí ele decidiu voltar para o Japão. Não deu certo, né? Ficar enviando foto toda, assim. Não, a distância não deu certo. Ainda mais naquela época, né? Não tinha internet para facilitar as coisas.
Pois é, ia ser ótimo um Dropbox nessa época.
É. Imagina quantas fotos ele não perdeu nesse... voltando pros Correios, daqui no Correio Brasileiro.
Deve ter umas em Curitiba ainda, até hoje.
Então ele decidiu voltar pro Japão, insistindo, né? Pô, o mercado tá se erguendo, então eu vou conseguir ganhar dinheiro. Ele ficou estudando um tempo ali a demanda do público, o que eles estavam precisando e tal. E ele percebeu que eles estavam precisando de fotografias pra identidade. Legal, precisando de fotografias para pegar saco de arroz, que eles estavam passando muita fome, eles precisavam de identidade.
Ah.
A escola, para arranjar emprego, tudo. Era extremamente necessário, né? Então ele começou a importar máquinas de fotografia para lá. Só que ele encontrou um problema, né, nas máquinas de fotografia daquela época, que é a fotografia desbotava depois de uns 2-3 anos. Eles tinham que tirar a foto de novo. E ele percebeu que era na temperatura que a foto era tirada, então deveriam, né, ter instalado o equipamento para melhorar. Só que era muito caro, então ele começou a contratar japoneses para ficar revelando as fotos. Então, um outro japonês ia lá tirar foto, tinha um outro japonês atrás da máquina, coitado, ficava revelando foto ali na hora.
Eu quero acreditar que era uma máquina bonitinha, assim, e que ele ficava um japonês agachadinho ali, amassado o dia inteiro, corrigindo a temperatura, tadinho. E você nem sabia que tinha uma pessoa ali dentro. Eu quero acreditar que é assim que essas máquinas funcionavam.
Com certeza era assim. E foi aí que nasceu a Rose Enterprises. Ainda não é a SEGA, mas foi aí que nasceu a Rose Enterprises. E esse negócio dele foi expandindo bastante, né? O Japão estava precisando disso. Então ele decidiu aumentar um pouquinho mais, sair um pouquinho da bolha de fotografia e começar a importar também em arcades. Ele também percebeu que os japoneses também estavam precisando desse passatempo. Então os primeiros que ele importou foi o Bear Gun e o Kung Gun. Coitados.
O Kung Gun, nós vamos ver, é um jogo de... ele não é um videogame, né? É só uma maquete com os guaxinins que ficam correndo ali atrás de umas arvorezinhas. E você atira neles com uma arma laser. Eu odiei, uma estrela. Mas era um joguinho, enfim, a construção dessa maquetezinha era bonitinha, era uma coisa... Dá pra entender como teve um apelo na época.
É, E fez sucesso. Esse apelo foi bem grande, fez bastante sucesso. E ele começou a perceber. E vale falar, aliás, essas máquinas não eram novas, ele tinha comprado usadas.
Isso.
Então, a partir daí, ele percebeu que o arcade estava dando dinheiro e começou a importar diversas máquinas usadas nos Estados Unidos. Algumas já sucateadas, né? Então ele remontava e colocava para o pessoal jogar. E ele tinha outras duas. Ele cresceu tanto que ele chegou a ter umas duas outras empresas concorrentes com ele. Uma era a Service Games e a outra era a Taito, que a gente conhece até hoje.
É, que é essa outra que eu falei que foi fundada nessa época pelo russo / judeu. Mas isso, ela começou, é só bem rapidinho mesmo, porque é uma história meio. Ela começou de um negócio que não tinha nada a ver, foi pra outros. Ela começou vendendo vodka destilada, ela também destilava. Aí depois ela entrou na mesma área que a Service Games e a Rose Enterprises, fazendo jukebox, arcades, tal, ficou mais próxima deles.
Só a Service Games se manteve na linha, o resto veio de fotografia, vodka. É, maravilha, sério.
Eu gosto da ideia de, os soldados precisam de se distrair. Ok, bebidas, jogos, não pode dar errado aí. Colocar um monte de gente muito forte, muito pé da vida pra jogar e beber.
Por essa época aí, a SEGA já tava muito grande lá no Japão. Porque ela tava fabricando jukeboxes.
Uhum.
Não é, né, um arcade, mas pô, a diversão, a música, a galera. Ela tentou também abrir um mercado de golfe indoor, só que os japoneses ficaram incomodados, porque golfe pra eles é só aberto, não é num quadradinho fechado, teto.
Ah, a coisa mais triste que tem são aqueles filmes americanos do chefe que joga golfe na própria sala. É tipo curtir o próprio comentário do Facebook.
Eu sempre quis jogar o mini golfe. Lembra aquele palhaço que fica vendo fechando a boca, moinho de vento, fica batendo na bola, você fica muito puto, quer botar. Aí o Rosen viu que ele tava com essas três concorrentes e falou: eu não vou perder essa corrida. Então ele chegou na Taito e na SEGA e falou: vamos fundir as três empresas e virar a maior empresa de jogos de arcade do Japão. Aí o russo da Taito tomou uma golada ali de vodka, deu um tapa na cara do Rosen e
pegou o urso dela fora.
E seguiu o caminho. Essa é os três sócios da SEGA olhou e falou: vamos. Então foi aí que nasceu a SEGA que a gente conhece, que é a SEGA Enterprises. E eles colocaram o Rosen como CEO da SEGA. Isso foi em 64 já. Então é uma corrida gigante, né? De 40 que eles estavam lá antes da Segunda Guerra, foram 24 anos até fundar a SEGA que a gente conhece.
Caramba, eu imagino experiência já que eu vou pegar nesse tempo.
É. Então, nessa época aí, quando eles fundiram as duas empresas, a SEGA era uma empresa. O Rosen tava bloqueando um pedaço muito maior, mais famoso, né? Na época, enquanto a SEGA ela era uma empresa muito maior. Ela não tinha um pedaço do mercado maior, mas ela era uma empresa muito maior. Então ela tinha, né, já estava na época com jukeboxes, com pista de boliche, escritórios para o Japão inteiro. Então ninguém saiu perdendo, né? Todo mundo saiu ganhando. E passando o ano 65, o Rosen viu que, né, já estava na hora da SEGA parar de usar a máquina dos outros e falar: não, vamos criar a nossa própria máquina.
Uhum.
Criar nosso primeiro arcade, que foi o Periscope, que era um jogo de tiro de submarino. Consistia em você ficar olhando por um periscópio, né? Daí o nome do submarino. E você ia ficar olhando os submarinos inimigos. Então, quando aparecia um submarino, você atirava e o tiro era um feixe de luz que ia estar submarino. Então, você ia ganhando pontinhos com isso.
É um sistema semelhante a esse Kungan de atirar nos guaxinins que a gente falou, porque ainda não é um videogame, né? Uma maquetezinha montada no dentro da arcade. Aí tinha até, acho que é um efeito de papel, né? Que como se fosse um papel celofane ali embaixo que imita água. E você olha por cima dessa água pra acertar os novos inimigos.
Isso.
Aí em 68, ela fez também um arcade baseado nessas maquetes, que é o SEGA Helicopter. Ele tinha um cenário montado também, pintadinho. E um modelo de helicóptero que você controlava preso ao mastro, e tinha que acertar o helicóptero nos alvos. Tipo, tinha Paris, Nova York, tinha Roma. E é bem divertido. Ele é meio awkward de mexer. Nós vamos colocar um vídeo no texto da pauta. Mas são muito interessantes esses primeiros arcades da SEGA.
É, depois que os políticos viram esse arcade aqui, começaram a falar que eles estavam fomentando o terrorismo, né?
O outro você tinha que... É, o SEGA Explode, você tinha uns prédios assim, você explodia. Não, é brincadeira, gente. Isso não é assim.
A SEGA nessa época aí se tornou uma empresa tão grande que ela chamou a atenção de várias outras empresas, conglomerados, né? São várias empresas, né? Conglomerados americanos, sendo deles a Gulfstream Western. A Gulfstream Western é difícil, né, a gente saber quem que é, mas na época ela uma das empresas dessa Gulfstream Western era a Paramount Pictures.
É, depois a Gulf mudou o próprio nome para Paramount também.
Vou entregar minha idade, 570 e tantos anos. Quem assistiu? Já assistiu algum filme do antigo, né? Sei lá, do Jerry Lewis, eu adoro o filme do Jerry Lewis. Mas aparece lá, Paramount Pictures. Então, tipo, eu sempre li a Gulfstream Western. Então, quando eu vi que a SEGA já foi parte da Gulfstream Western, eu fiquei maluco. Falei, pô, como assim? Não tinha a menor ideia disso. Mas, enfim, que eles continuaram expandindo e eles tiveram um boom, né, de arcades. E se tornaram os queridinhos da Gulfstream Western lá. Então, até o Rosen chegou a ocupar uma cadeira dentro da Paramount Pictures, e o presidente da Paramount Pictures na época também chegou com uma cadeira na SEGA. Então eram todos amigos, todos felizes.
Olha só que lindos, jogando juntos.
É. Em 73, aí a gente começa a falar de videogame mesmo, que foi quando a SEGA lançou o primeiro videogame para arcades. Até então ela só tinha aqueles videogames de manivela, um japonês atrás que tava girando. Ah, meu Deus! Ainda revelando foto, mas enfim.
Você vai jogar, mas essa máquina aqui não funciona, eu tô tentando jogar e sai foto.
É, eles lançaram o Pong Tron, que olha que original, né? Então, clone de Tron. De Tron. Ah!
O clone de Tron.
A pessoa entra no videogame. É um clone
já
de.
Eles lançaram isso, avançadíssimo na tecnologia, né?
É um clone de Pong, né? Na época que devia, mas era clone de Pong, porque também a Atari também tinha lançado, a Taito lançou então, tipo, grandes coisas, né?
É, o Pong original é da Atari, né?
Isso, da Atari. Eles chegaram também a comprar uma empresa americana de responsável pela importação dos jogos da SEGA para os Estados Unidos, do Japão para os Estados Unidos, que era a Gremlin Industries. E nessa época aí ela começou a fazer os joguinhos chamado Head On, que eram. A gente controla, era tipo um Pac-Man, um labirinto, e a gente controlava um carrinho de Fórmula 1, ficava conhecendo pontinhos e tal. Quem é retro gamer já deve ter esbarrado por esse joguinho por aí. Até famosinho.
Nessa época também, 79, saiu o Deep Scan, um jogo de um submarino. Você tem que soltar umas minas pra acertar o navio que tá em cima da água. E eu jogava isso demais. Tem várias adaptações dele pra consoles alternativos, coisinhas assim. Eu amava esse jogo e não sabia que ele tinha saído da SEGA.
Também desse acordo saiu o Zaxxon. O Zaxxon eu joguei um pouquinho só, eu lembro um pouco desse jogo. Foi um dos primeiros joguinhos em 3D. Ele era uma visão isométrica, a gente controlava uma navezinha. Então você tinha a altura da nave para você atingir os inimigos. Tinha altura para desviar de muro também, porque o muro aparecia um obstáculo, então tinha que desviar. Era legalzinho.
Parece muito difícil controlar a altura da nave. Aí eu achei interessante porque uma das estratégias das pessoas para descobrirem que altura que elas estavam quando aparecesse o muro no meio do nada era atirar no muro e ver se o tiro passava por ele. Parece ser bem complicado.
Por isso que eu não gostei. Em 79 eles tiveram uma outra aquisição muito, muito forte para a história deles, que é a Esco Trading, uma outra empresa de distribuição, só que para jogos do Japão. E nessa compra veio de bônus o Hayao Nakayama, que era presidente da Esco Trading e acabou virando vice-presidente da SEGA no Japão depois dessa compra. A SEGA tava indo lá toda pimposa, feliz, nos arcades, mó alegre. Só que em 83, nos Estados Unidos, rolou o crash dos videogames. E a Gulfstream Western viu que...
Melhor explicação. Foi exatamente isso. E o da Goofy no Western, que é a pré-Paramount, falou:
fizeram uma reunião, aí tinha um gordo sentado na ponta, que aqueles velhos gordos, cheio de dobra na cara, com um monóculo, um chapéuzinho pequeno, pro David Rosen, né? Enfim. E aí eles queriam sair dos negócios dos games, né? Viu que ia dar uma bosta. Então eles decidiram vender a SEGA pra Bell Midway. A Midway a gente foi conhecer anos depois, no Mortal Kombat, né? Só que ela era um outro braço, né? Ela era uma outra coisa. Nessa época ela era ainda a Bell Midway de pinball, só, apenas. E o Rose falou, não, me ferrando, peraí. Aí ele juntou todos os japoneses acionistas lá e falou, seguinte... preciso de dinheiro porque eu quero comprar a SEGA.
Tem uma missão. É simplão, gente. Fica aí 5 minutos.
Foi o início do Kickstarter. Ele abriu ali o Kickstarter. Os backers. Quanto você precisa? 38 milhões. Yeah!
Quem der um dólar ganha um obrigado.
Quem der 38 milhões ganha um jantar com o David Rose. E eles, né, deram dinheiro lá, falaram, beleza. E aí o David Olsen deixou, né, a cadeira, falou, deu uma limpada assim, passou a toalha, que tava todo suado, e falou, então o Hayao Nakayama, você pode sentar na cadeira da presidência, ou seja, não é mais vice-presidente, vou virar apenas um consultor corporativo. Aí o Hayao Nakayama sentou lá, opa.
Que fez barulho de pum na hora que você se mexeu agora. Já foi o primeiro prank do Nakayama.
Ele foi sentar a cadeira, desmontou. Opa! Em 84, o conglomerado japonês que trabalhava com desenvolvimento de software, ele virou acionista majoritário da SEGA. Essa empresa era a CSK. E o presidente dessa CSK, que era o Isao Kawa, virou o chairman da SEGA. Essa empresa virou acionista, ela continuou acionista até 2004, foi bem longe. E desde que o Kawa entrou como chairman, ele ficou brigando para a SEGA não fazer hardware, não entrar no, na competição de hardware, ou seja, não fazer videogame, ficar somente no software, cedendo software para as outras empresas. Jogo, né? Melhor você não fazer videogame, melhor você fazer videogame. Só que o Nakayama falou nem fudendo. Foi quando, em 83 ainda, eles lançaram o SG-1000, um videogame que foi só lançado no Japão, ele não chegou nos Estados Unidos. Ele foi lançado no Japão e na Austrália. Canguru jogando videogame.
Sucesso.
Ele chegou lá, né, com o intuito de levar os jogos do arcade da SEGA pra casa dos japoneses. Não é uma ideia ruim, de toda ruim, né, mas na época ele teve um problema muito grande, que foi que ele lançou no mesmo dia que a Nintendo lançou o Famicom, um dos maiores concorrentes dele.
Esse timing eu queria me rasgar, quando você lança no mesmo dia do seu Nemesis. Eu achei fantástico.
Eu acho que eles nunca tinham ouvido falar em espionagem industrial, então, tipo, coincidência. Opa!
Opa, no mesmo dia, tô a Famicom na sua cara, plau!
Já foram. Opa!
Até caiu lá, derrubei o
Os funcionários da Nintendo foram em frente ali da SEGA ficar batendo palminha, né? Enfim. O Famicom, ele chegou com um passo na frente, porque ele tinha vários títulos famosos que vinham também do arcade, tipo Donkey Kong, né?
Uhum.
Donkey Kong... não lembro. Donkey Kong, Kong Donkey. Enfim, é. Enquanto a SEGA chegava com um deles, só que não tinha um título de peso dos arcades, né? Pra causar impacto no japonesado. Então o japonesado olhou pra aquele branquelo lá do SG-1000, tinha um... Aí, já no primeiro modelo, já nesse, a SEGA já tinha inserido o diabo do botão start, do botão pause no console. E eu olhando o console hoje, eu vejo já dois problemas. Um, o pause está no console, e o outro é o controle. O controle era o quê? Ele era tipo um controle, eu vou falar, do formato de controle remoto, mas não tinha botão na frente dele. Na frente dele era um manche, era um pino que saía do centro do controle, e os botões ficavam na lateral.
Parece um walkie-talkie.
É, ele tem um pouquinho de base ali no controle do Atari, né? Com diferença do controle do Atari, só tinha um botão em cima, né? Ele era dos lados. Mas enfim, além dele chegar no mesmo dia do Famicom e sem ter títulos famosos no dia do lançamento dele, outra coisa que gerou muito problema para as vendas dele foi que o Famicom era mais barato, um pouquinho mais barato que ele. Ela era coisa de 100 ienes, mas, pô, 100 ienes faz...
Ah, já dá pra pegar uma fatia de bolo, meu filho.
É. Então, tipo, já gera um problema no mercado, né, pra eles.
O gráfico dele era ligeiramente pior do que o Famicom ainda. Aliás, vou deixar a pronúncia, porque eu via pessoas falando de maneiras diferentes. Como fala o Famicom? Famicom?
É, o Famicom vem de Family Computer, né? Então deve ser Famicom.
Ok.
Ah, nessa mesma época também, né? Nessa mesmo dia, a SEGA não só lançou o videogame SG-1000, como ele chegou a lançar um computador, que era o SC-3000, um computador pessoal. E engraçado que esse computador só fez sucesso na Oceania.
É, os canguruzinhos lá, mó feliz.
Os computadores... empresa de canguru, lá, trabalhando loucamente... em 84, a SEGA, ela quis pegar as duas galeras, a galera do computador e a galera do videogame. Então, o que ela fez? Ela lançou o SG Mark II, o SG-1000 Mark II, que ele vinha com um slot para teclado e ele rodava jogos de computador também. Então, tipo, a galera japonesa olhou aquilo e falou, por que eu vou querer um videogame computador se posso ter um computador? Então, tipo, foi outro chute no saco da SEGA. Além do slot para teclado também, o SG Mark II, o SG... Ah, SG New Mark II, pô, que nome, SEGA. ele também tinha um slot para leitor de cartões. Eles eram... porque eles eram mais baratos que cartuchos para distribuir. Só que o SG New, a gente não pode considerar ele como um fracasso. Foi um fracasso de mercado para SEGA, coitado, né? Só que a gente não pode considerar ele um fracasso histórico, porque foi por ele que grandes nomes que a gente conhece hoje, tipo Yu Suzuki, do Shenmue, o Yuji Naka, a mente por trás do Sonic, toda essa galera, ela chegou a desenvolver jogos pro SG-1000. Tanto que assim, o Yuji Naka, ele desenvolveu um... que era o Girls' Garden. O Girls' Garden, ele é considerado um precursor de dating sim. Não tinha garoto com bonitos face, aquela cara triangular, mas... Você era uma garotinha, você tinha que ficar colhendo flor, desviando de urso, abelhas e tal, e dar as flores pro garoto, porque senão o garoto ia procurar outro garoto. É um garoto fútil.
É igual, mas é igual a vida real. Eu fui buscar pra você um chocolate outro dia, tinha uns dois ursos, eu quase desisti.
Ah, se eu não me entregasse chocolate, você tinha ido embora já.
É, então.
Ele chegou a ter joguinhos famosos dos arcades e adaptações também famosas de animes, tipo o Mogo 13. Ele chegou a ter uma sequência de Pitfall. Eu não tinha ideia que Pitfall tinha uma sequência pelo Pitfall 2, eu só pensei o Super Pitfall. Super Pitfall. Eu só conheci o Super Pitfall do NES. Pra mim é que o NES se conhecia, não o Super Pitfall, não o Pitfall 2 do SG.
Ele fez um port do arcade também desses Axon, que a gente falou, que é o jogo de nave e visão isométrica.
Isso. Mas com gráficos muito piorados mesmo. Nossa. Um console tinha gráficos de piores que o Famicom. Né? Não que o Famicom seja a coisa mais horrível do mundo, mas ele era simplista. Né? Mas a SEGA não quis desistir dessa corrida, bem ferrado. Então, depois de levar dois chutes no saco, o SG-1000 e o SG-1000 Mark II, eles continuaram a trabalhar, eles pegaram o SG-1000 Mark II, falaram, o que a gente tem para melhorar aqui? Aí o engenheiro japonês olhou assim, vamos trocar esse processamento de vídeo aqui, botar um pouquinho mais de cor, e incluir um pouco da memória RAM, né? Porque não dá. Aí nasceu o SG, o SEGA, não é mais SG, né? O SEGA Mark III, nasceu o SEGA Mark III, isso. Que aí sim foi o concorrente à altura da Famicom do Nintendo. Tinha gráficos melhores. E quase nessa mesma época que eles lançaram, em 85, a Nintendo estava salvando o destino dos videogames nos Estados Unidos. Depois do Crash de 83, a galera tava nem aí mais para videogame. Mas aí chegou não era nem mais Famicom lá, né? Era o Nintendo. Chegou o Nintendo lá. E a galera olhou aquilo em console com outros olhos. Tanto que se a galera ver canais de YouTube, retro gamers e tal, eles sempre vão ter uma discussão que os pais nunca chamavam o videogame de videogame, era sempre Nintendo. Ah, você está jogando Nintendo? A pessoa está jogando Atari. Ah, você está jogando Nintendo?
É o fator, todo Pokémon chama Pikachu.
Eu vi por aí. E eles conseguiram dominar o mercado. E a SEGA ficou de olho ali e falou, não, então eu também quero pegar uma parte daquele mercado. Então eles remodelaram todo o Mark III. E aí nasceu. E eles lançaram lá com dois pacotes. O SEGA Power System, que era um videogame que tinha só um console e um controle. Um console e um controle. E o SEGA Master System, que era um pacote, era um bundle, ainda não era o nome do console. Que o nome do console na época era SEGA System apenas. O SEGA Master System era um bundle, que era um console com dois controles e uma pistola. Como esse bundle vendeu mais, eles ficaram com o nome SEGA Master System. Então nasceu aí o nosso conhecido SEGA Master System. Eu adorava esse videogame. Eu adoro até hoje. Eu tive o Nintendinho. A galera fala que o Brasil é coisa de rico. Não, o meu Nintendinho era paraguaio, tanto que não era nem Nintendo, né? Não era nem da Nintendo. Era, sei lá, Power, alguma coisa. Na época chegou um monte de Nintendinho pra cá, mas o meu era outro. Não era nem Panasonic, nem Philips, nem nada de nada. Era Nintendo Paraguai. E um tempo depois eu peguei emprestado o Master System de um primo meu, que já tava na época que a Tectoy começou a vender aqui. O que eu peguei dele era o Mark II, né? Era o Master System 2 nosso. Ele não era o Mark II dos Estados Unidos, ele era o modelo do Mark I, só que a diferença é o quê? O primeiro vinha com o Hang-On na memória. O segundo vinha com o Alex Kidd. Então, tipo, um dos motivos do Alex Kidd ser tão famoso aqui com a gente, que né, a galera pegou mais o Master System 2. Acabou conhecendo muito mais o mascote orelhudo da série.
O meu primo tinha esse com o Alex Kidd e eu tinha o do Sonic. Então, às vezes, a gente trocava os Master System pra um poder jogar o do outro.
Não, meu primo tinha o cartucho do Sonic, então joguei bastante o Sonic. Eu considero um dos melhores da versão do Master System. Eu adorava ficar andando a fase inteira procurando a Esmeralda.
Eu ficava mais orgulhosa que logo no começo tinha aquele coqueiro com um item secreto, que todo mundo sabe já, porque é a coisa que a gente mais jogou na vida. E aí eu comprei pro DS esse ano e fiquei mais feliz porque eu lembrava que tinha que pular no coqueiro pra aparecer a telinha.
Nostalgia mandou um abraço. Eu também esqueço do Afterburner. Eu adorava também jogar Afterburner esse console. Nossa, joguinho de caça sensacional. Alugar fita. A única coisa que eu gostava muito, eu adorava as box arts dos jogos da Nintendo. Era cheio de cor, não sei o que, personagens e Mega Man torto. Aí vai barrigudo, tiozão de 70 e tantos anos.
Nossa, é a época da Blockbuster. Aquela prateleira maravilhosa com as coisas super coloridas da Nintendo. Aí chegava na parte do Master System, era aquela caixa preto-branco com o articulado e uma arte pequenininha assim no meio.
Eu não vou lembrar. Acho que era o Karateka, que tinha uma mãozinha. Era só uma mãozinha assim, uma explosãozinha de fundo. Não vendia o jogo pra mim, mas quando você colocava o jogo no console, era sensacional. Uma coisa que eu achei muito engraçada foi o SG-1000 foi lançado no mesmo dia que o Famicom. Eles colocaram o botão de pause no console, quando o Famicom já tinha o botão de pause no controle. Lançaram o SG-1000 Mark II, eles não arrumaram isso. Lançaram o Master System, eles não arrumaram isso. Porque aí vocês tinham um erro, porra, Alex Kidd, você tinha que por jogando, pular, você tinha que levantar e apertar a pause. Ah, isso morria. Porque o Alex Kidd você tinha que entrar no pause, precisa selecionar os itens, arará. Tipo, eu morria toda hora, ficava.
Eu acho que isso vinha também do. Da imagem de que a pessoa ia ficar jogando sentadinha na frente do negócio, a criança ali, sem ergonomia nenhuma, sabe?
É, não, o mercado japonês é bem diferente do americano. Tipo, você vê o Famicom, a versão japonesa, o controle dele é fixo no videogame e o fio dele é extremamente curto. Então, só que o fio do Famicom para a televisão é extremamente longo. Então a ideia é o quê? Eles nunca iriam jogar com o videogame longe, eles iam jogar com o videogame sempre perto da pessoa. Só que até o Famicom, até o Nintendo, quando foi pros Estados Unidos, eles arrumaram isso. O controle era um plug, ele não era preso ao videogame, ele saía, o controle era mais longo.
Você levantar, fazer qualquer coisa, ou você leva o Famicom junto, ou você abandona o controle.
Não.
Se pegar, você não vai durante o jogo, né? Já nessa época eu jogava e sentia falta de tudo maior.
Ah, meu, derrubei os meus videogames no chão toda hora.
É, exatamente.
Mas eu arrumei esse problema do Master System ter um botão de pause no console. Eu deixei ele um pouquinho mais pra frente, assim, no móvel de casa, e com o pé eu apertava o dedão.
É maravilhoso.
Por que, né? Por que não?
Nada pode dar errado.
É, mas enfim, né? O Master System e o Mark III, eles continuaram a mesma ideia da Sega, que era pegar os jogos de arcades dele e jogar pro videogame. Então, tipo, o Afterburner era um jogo de arcade, o Wonder Boy era um jogo de arcade, Space Harrier, Phantasy Zone, então, tipo, uma porrada de jogo que a gente lembra do Master System com carinho tinha no arcade.
Só que a Sega tinha um problema com as third parties, elas não podiam desenvolver jogos pra Sega. Porque a Nintendo era extremamente agressiva com os desenvolvedores e fazia o contrato com eles proibindo essas pessoas de fazerem jogos para outras empresas. Então muitos desses jogos a Sega tinha que fazer sozinha, e não apenas fazer sozinha, como fazer em deadlines muito apertadas, assim, ao ponto dela ter terminado os jogos em 3 meses.
A Sega, ela comprava, né, os direitos desses jogos, as third parties, e ela mesma produzia os jogos. Era uma tristeza, coitada. E ninguém queria abandonar a Nintendo na época. A Nintendo tava dando dinheiro, então não é pra quê? Abandonar a certeza pela incerteza. Então, coitada da Sega nessa época. Mas ela conseguia produzir bastante jogo muito bom, mesmo assim. Phantasy Star é outro que eu tinha esquecido de comentar. Phantasy Star, do Master System, foi um dos RPGs, assim, mais marcam. E foi praticamente um concorrente à altura do Final Fantasy com a Nintendo. Mas, né, vamos falar de Phantasy Star em outro cast mais pra frente, quem sabe. E olhando todo o sucesso da Nintendo com o mascote, o Mario lá, o encanador, eles ficaram com aquela invejinha, assim, tipo, um mascote também. Então eles começaram a desenvolver o mascote, não só, né, porque eles queriam o mascote, mas porque o mascote vende console. Então eles produziram o primeiro mascote deles, que foi o Alex Kidd, que a gente falou que tinha na memória aqui no Brasil. Já nesse intuito de impactar todo o mercado, atrair mais a criançada, eu acho que atrair mais a criançada, tinha orelha de abano, né?
Eu não gostava, aliás, eu ficava triste quando eu tinha que trocar o meu Master System pelo do primo. Eu não gostava do menininho orelhudo, eu queria o Sonic. Tá certo que foi mais depois, quando o Sonic já tinha sido criado, nessa época era só Alex Kidd mesmo. Mas não funcionava pra criança, é esse o ponto. Pra mim, não tava nem aí. Se fosse pra gostar de um menininho, assim, de uma coisa mais carismática, eu acho que eu iria mais atrás do Link. Eu acho o design dele mais chamativo que uma criança. Pra que você só lembra da orelha, coitado? Ai, que preconceito.
Orelhudo, conseguia fazer a mão dele crescer, jogava jockey, porra, que radical. Pelo menos ele andava de moto, isso era realmente radical. Mas a SEGA, além do Alex Kidd, ela tentou outro jeito de alcançar esse públicozinho. Ela lançou a Light Phaser, foi a. Foi, ela depois chegou a ser chamada de Zillion, né? Pistola Zillion. Ainda mais por causa do anime que chegou a passar aqui no Brasil. Foi um sucesso desgraçado.
Graças à grandiosa, magnífica Tectoy, a Tectoy conseguiu convencer a Globo a passar o anime que foi feito depois do desenvolvimento dessa pistola, pra divulgar o desenho dela e tal, porque os personagens do anime usavam. Então, a Tectoy também ajudou a alavancar demais o Master System aqui no Brasil. Inclusive, você falou do Phantasy Star, e uma das coisas que a Tectoy fez aqui foi a tradução dele. Isso é ótimo.
É, os primeiros RPGs todo em português, né, pra gente.
Uhum.
A Light Phaser, né, uns anos atrás, fez bastante sucesso como meme, né, no Facebook. Porque um cara chegou a invadir uma casa e fez um refei com ela, só que por isso eu não fazia nada, mesmo sendo uma pistola de brinquedo, dava pra ver isso de longe. Mas enfim, outro adereço dela também foram os óculos 3D, que, né, hoje em dia a galera, quando saiu o Avatar, a galera, uau, vou ver um filme em 3D, tipo, uma cega aí, gente, fazer um óculos 3D pra X-Kid, ficar jogando.
Não, não,
não. Não, é uma coisa nova, gente. Desde os anos 90. Já tinha isso.
Teve um outro problema também com o Master System nos Estados Unidos. Porque nós mesmo aqui, dando esse destaque para a Tectoy, que também merece um teto só para ela, né? Foi fantástica, mas a responsável pela divulgação do Master System nos Estados Unidos era a Tonka. A Tonka é uma empresa que é especialista em modelos de caminhão. Ela é tipo o Truck Simulator. Você quer fazer parte de vários jogos. Não, que tal Truck Simulator? Ela só sabia fazer caminhões. E eu não sei se ela foi parar na empresa responsável pelo marketing da SEGA. E eles foram muito, muito mal na divulgação do Master. Vocês não fazem ideia. Ela é uma subsidiária da Hasbro. E depois a SEGA ficou desesperada, ainda atrás de outras pessoas para tomarem o lugar dela no marketing, porque ela acabou ajudando a afundar o Master System dos Estados Unidos.
É, já não fazia muito sucesso, essas coisas sempre ajudam.
É, sim, nada como pegar o produtor de doce de leite local para divulgar o seu chinelo, tem tudo a ver, vai ser um sucesso.
E a gente tá falando no comecinho lá dos modelos, né, que teve, aí a gente chegou a ter Master System 1, Master System 2, a gente chegou a ter até o Super Compact, né?
É, o Compact.
E a gente tinha uma exclusividade de Master System, olha só, a gente já pode ficar muito alegre, muito feliz, de peito estufado, que era o Super Compact, que ele era um Master System sem fio. Ele era um bloco preto. E não só. Não, a gente. Isso daí chegou a ter dois modelos, que era o preto e o Compact for Girls, que era o rosinho que vinha com o Turma da Mônica na memória.
Opa.
Vou confessar que eu queria ter um rosinho porque tinha o Turma da Mônica. Eu adorava esses joguinhos do Turma da Mônica.
É, esse da Turma da Mônica, ele foi um. Também um trabalho da Tectoy, que pegou os sprites do Wonder Boy em Monster Land e refez como a Mônica. Isso também é muito legal pra trazer esses personagens pra nossa cultura.
O Master System fez bastante sucesso, né? Principalmente aqui no Brasil. Fez bastante sucesso no Brasil, vai. Porque nos Estados Unidos e no Japão, a galera continuava olhando só pra Nintendo. Coitada, sério. Pior que o Master System era um joguinho tão legalzinho. Não que a Nintendo não seja, adorava o Nintendo também. Mas eles continuaram produzindo o Master System até 92. Ah, que durou bastante, né? De quanto?
De
85. De 85 até 92, são 7 anos de Master System.
É, e ele não saiu de linha aqui no Brasil. Tanto sucesso que ele fez, até que ele ainda segura o Master System. E existe uma versão mais atual dele com jogos à memória, não tem mais cartucho. Chama Master System Evolution.
Dá até um pouquinho de dó de não ter mais cartucho, mas dá pra entender porque fábrica cartucho, né? Para os colecionadores é ruim, mas pra ter que faz sentido, né? Mesmo com um fracasso gigantesco do Master System, que a Nintendo já tava dando um chute no saco seguido e tapa na cara da SEGA, a SEGA não quis desistir da briga. Falou, ah, não, vamos fazer uma coisa melhor. fazer um filme muito melhor que o Sene, né? Meu pai bate no céu. eles ficaram de olho no nos modelos novos de arcade que eles estavam lançando na época, o Altered Beast e o Shinobi, que eles já estavam rodando com uma placa de 16 bits, o System 16. Falaram, foi o seguinte, já que a gente está com esse arcade tão poderoso, vamos fazer um videogame com esse modelo? Então eles começaram a produzir um videogame que ele seria um console de 16 bits e que a galera de casa pudesse ter retrocompatibilidade, ou seja, ele ia rodar não só os jogos novos, como os do SG Mark III, do SG do Sega Mark III, Master System, né? Isso existe no Mega Drive, só que você tem que comprar um acessório separado, que é o Power Base Converter, um dos primeiros troços, chama de troços, que se coloca no Mega Drive. Ele vai no slot de cartucho. Em 88 eles lançaram o Mega Drive para dar um tapa na cara da Nintendo e falar, oh, agora vocês ficam aí com o seu console de 8 bits, agora a gente tem um 16 que é muito melhor.
Uhum.
Aí eles lançam...
Foi uma semana depois do Mario Bros. 3, né? Eles estão sempre lançando as coisas em datas muito coladas, é engraçado.
É, e a japonesada tava se descabelando pelo Super Mario Bros. 3, né? Tava se rasgando inteiro. A galera tava dormindo na fila, se cobrindo com as pregas, de tão ansioso que eles estavam com esse jogo. E a SEGA ficou com medo, né? Falou, ferrou agora. Agora a gente perde de vez a briga. Só que a galera viu que era um console mais poderoso. Então eles conseguiram bater a Nintendo, ficar pau a pau com eles. Mesmo com o lançamento do Super Mario Bros. 3. Então, tipo, foi assim, logo na primeira semana de vendas, eles já conseguiram bater uma marca muito boa pra eles. Então foi só esperança. Daí pra frente foi só esperança com o Mega Drive. O Genesis, né? Desculpa. É Mega Drive, né?
É Mega Drive e Genesis é a mesma coisa, né? Porque o Genesis é o nome norte-americano dele, porque Mega Drive já era registrado por outra empresa de tecnologia. Mas ele tem... A história dos nomes dele é muito engraçada, porque ele é o Mega Drive, chama Genesis nos Estados Unidos... Aí chega aqui nos anos 90, também já chamado de Mega Drive, porque não teve problema nenhum com o nome. Mas o que a gente achou mais engraçado foi ver o da Coreia, porque ele foi distribuído pela Samsung, e o nome dele era Game Boy. E o nome dele era Aladdin Boy. Tipo, o cara tava falando traduzir, Master Mega Drive. Aladdin Boy. Ah, beleza, tradução perfeita. Aí, depois a gente entendeu que é Aladdin Boy, porque um dos jogos mais famosos dele é aquele do Aladdin.
Então,
é...
Eu achei que eles tinham sofrido problema com o Game Boy, tentaram colocar Game Boy, não deu certo, Aladdin Boy.
Ah, minha filha tem um negócio aí, do mó legal, é Aladdin. Ah, então vamos colocar Aladdin.
E o termo Gênesis também, né? Ele, além de ser um nome cristão, ele vem de um grego que quer dizer origem, né? Um nascimento, uma criação, uma coisa nova, né? Por isso tem essa alusão. E logo, já logo no lançamento dele nos Estados Unidos, eu já vi com Altered Beast no pacote. Eu devo confessar que eu não gosto nada desse jogo. Ele pode ser um clássico do Mega Drive. Como eu não gosto desse jogo, eu não vejo nada demais nele, né? A galera retro gamer agora deve estar se descabelando de ódio de mim, mas eu não consigo gostar.
Já vai começar a chegar hate mail no bichos. Tomara, gente, precisamos de atenção, manda hate mail, brincadeira. Eu joguei muito pouco esse Altered Beast. Mas por que você não gosta? Você lembra de alguma coisa que te incomodava?
Tudo. Menos a vozinha Rise from Your Grave. O resto, não. Ficar comendo com as bolinhas loucas, chutar cachorro, ficar bombado, virar lobisomem, não é pra mim.
É uma terça-feira normal na minha vida. Enquanto eu busco chocolate e flores pra você, senão você me abandona. Realista.
Olha só como foi um sucesso, né? O Mega Drive, Genesis, Game Boy, os nomes que vocês quiserem, né? Chegou a vender 30 milhões de unidades no mundo. 3 milhões só no Brasil. Então, tipo, foi um console de muito sucesso.
Ele teve também na lista de jogos o Echo the Dolphin, o golfinho fica rodando, que a gente não entende quando joga, acha fofinho. Mas não sei se os nossos pais ficavam felizes de ver a gente jogando golfinho rodando o dia inteiro.
Era um outro jogo que eu não gostava muito. Eu achava bonito, mas jogando aquele golfinho.
Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu gostava. Super. Age, Last Battle, Space Harrier, e a gente achou legal de encontrar também um jogo que foi lançado em 2010 pra ele. Vou deixar o nome aí pra quem se interessar. É Pierre Solar and the Great Architect. Pierre Solar é de 2010, da Watermelon Coffee, e usa um CD do Sega CD pra melhorar a qualidade de áudio. Então a gente já vai falar sobre o Sega CD, mas era outro desses troços que o Max falou, que você precisava acoplar o Mega Drive ou o Genesis pra melhorar a sua. Tem uma tradução para o português para um dos designers brasileiros.
Uma das coisas que mais me incomodava no Mega Drive era o chip de som dele. Como eu ficava incomodado com aquilo, sério. Quem cresceu com o Mega Drive, nem agora deve estar mais de ódio em mim, mas tipo, cara, que me incomodava aquilo muito. Eram uns barulhos muito estranhos. Não descia, não rolava. E eu jogava. Eu não tive Mega Drive, mas sempre que eu jogava em casinha de amigos e tal, a gente deixava no mudo porque não rolava, não. A não ser assim, tinha um jogo, a não ser que o jogo tinha uma musiquinha legal, tipo Sonic, tipo Streets of Rage, mas saindo da linha de musiquinha muito legal, que entrava no muito irritante, com barulhinhos muito irritantes, a gente deixava no mudo, não dava. Mas sim, eu sinto. Eu queria ter tido também o Mega Drive na época, porque ele tinha jogos excelentes que o Super Nintendo teve, tipo o Wonder Boy, né, que virou o Monster Boy, que era um joguinho de RPG side-scrolling, que até a gente já falou por isso pra cá, com a Turma da Mônica e tal. Eu adorava aquele joguinho, tinha um monte de que, não vou falar, não era Zelda Clones, mas eram joguinhos parecidos com Zelda também, RPGzinhos de ação vistos de cima, tipo Beyond the Oasis, nossa, adorava aquilo. Sonic 2, eu adorava também. O 3 eu nunca tive chance de jogar, a não ser por emulador, mas, né, muitos anos depois. Mas enfim, era um console bem completo, até. Completo até demais, ainda mais que esse Sega CD que você falou.
É interessante porque a partir daí que essas desenvolvedoras que estavam presas com a Nintendo começam a ver que vale a pena arriscar o contrato para poder desenvolver também para a Sega.
Enfim, lançaram lá o Mega Drive e a Sega estava procurando uma empresa para se tornar auxiliar de vendas, né? Pro Mega Drive, depois da Tonka. Não deu muito certo. Então eles entraram em contato com o Atari. E o Jack Tramiel, que era um dos executivos de cabeças lá da Atari, ele olhou pro Mega Drive assim e falou: me fudeu.
Nessas palavras,
exatamente. E deixou o console de lado. Mas o Michael Katz, que era lá da Atari na época, olhou o console e falou: isso tem potencial de ser bom. Isso daí, vamos lá, vamos apostar nas fichas. Olha pro Jack Tramiel e falou: fui. E um mês depois do lançamento de Genesis, ele virou presidente da Sega of America.
Valeu, falou!
A Sega of America que acabou virando ela, suprindo essa falta de
marketing.
De marketing, né? Ela se tornou a própria distribuidora norte-americana, né? Então, quando ele entrou, a Sega of America lá, a Sega do Japão, já chegou com três missões para ele. Falou: um, você vai ter que resolver os problemas com os third parties. Você vai ter que botar jogo de third party aí nesse console, porque senão fudeu. Dois, você vai ter que fazer uma propaganda, um marketing melhor, para pegar mais gente aí nos Estados Unidos. E três, você vai ter que arrumar alguns jogos para aumentar o interesse do público. Isso não vai rolar, não. E além de todas essas missões, ele deu mais uma, que era vender 1 milhão de consoles em um ano.
Ah, essa muito simples.
A Sega já não tava com um nome tão grande na época lá, né? Vender 1 milhão de consoles em um ano, já isso é impossível, entre o Tom Cruise pendurado na sala lá de reunião da SEGA.
Então, do nada, Cabrita invoca Smiling. It's super effective. Smiling chegou!
Quem me invocou? oi, gente.
Oi.
Rise from your grave.
Quem me invocou na hora da minha massagem tailandesa?
Agora você pode parar sua massagem pra falar da SEGA. melhor?
É, cara. É tipo, foi a parada mais estranha hoje que aconteceu comigo, que eu realmente estava com muitas dores nas costas. Preciso contar isso. Muita dor nas costas. E daí tentei todos os remédios convencionais, aqueles remédios mais simples, né? Porque tinha acabado um remédio que eu normalmente tomava, porque era um relaxante muscular. E daí, conseguiu-se o remédio. E eu, depois de muito tempo com dor, eu estava sentado, eu tomei o remédio, tinha passado uns 10 minutos, e aconteceu uma parada muito bizarra. Eu estava com muita dor. Eu não ia gravar o podcast hoje. De repente, cara, o remédio chutou, velho. Deu o chute do remédio, foi a coisa mais bizarra do mundo. Tudo ficou mais leve. Sabe quando fica em câmera lenta? E deu aquele chute e a dor, cara, diminuiu uns 90%, assim, instantaneamente. Eu nunca vi um remédio pra dor funcionar desse jeito. E esse mesmo remédio nunca funcionou assim, desse jeito. E só que dessa vez ele deu esse chute, assim, pá! Velho, eu mudei instantaneamente. Eu estou com muito bom humor, porque eu passei o dia ruim e agora eu estou sem dor. Talvez eu esteja um pouco chapado, mas...
Tá perfeito o teste, então.
Tá ótimo.
Vou falar da SEGA, uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, considero pacas. Cara, eu sempre fui um ceguista. Eu sempre gostei da SEGA muito, muito. Eu sempre quis ter um Mega Drive. Porque eu sempre fui apaixonado por Shining Force, né? Shining Force era uma parada, pra mim, era Shining Force... Era o melhor jogo da Terra antes de Final Fantasy VI, né? E daí eu mudei de lado, sou vira-casaca. Mas o Mega, eu lembro que quando o Mega saiu, ele saiu com o Sonic de lançamento, né?
Aqui. Ah, então, aqui no Brasil. Quando saiu nos Estados Unidos, ele saiu com o Altered Beast.
Pô, sério?
Sério.
Caramba.
O Altered Beast lá, e aí a gente vai chegar na Sonic com o lançamento com o Sonic ainda. E aí tava só.
Entendi. Pode contando, então, que eu vou acrescentando.
Tá, então. Eu já acabei, Ju.
Vendeu 1 milhão de consoles ou o Japão ia chutar a bunda dele.
Tá. Enfim, aí o Michael Katz estava com problemas pra resolver o problema das third parties. Porque tava todo mundo com o rabo preso indo com a Nintendo. E tá todo mundo também, não só com o rabo preso, mas ninguém tava suportando mais com a SEGA nessa época. Aí eu penso assim, bom, já que as third parties não estão nem aí pra gente, então a gente vai fazer diferente. Vamos chamar a atenção do público com um nome grande. Então eles começaram a correr atrás de esporte, de jogador de futebol americano, tipo o John Montana, o Evander Holyfield, antes de perder a orelha pro Mark Tyson, para licenciar jogo. E até o Michael Jackson eles correram atrás para ajudar. Sim. Uma força. Então, eles estavam bem fortes. Apesar do Michael Jackson estar no meio, mas eles estavam muito fortes com o nome de esporte. Tanto que até hoje a galera conversa, sabe? Eu converso que o Mega Drive ele é extremamente forte no lado de esportes, enquanto o Super Nintendo é muito forte no lado de RPG.
O que, que a Electronic Arts teria feito sem o Mega Drive? Nada, cara.
Então.
A Electronic Arts deve muito ao Mega Drive exatamente por causa da EA Sports, que foi forte no Mega.
Exatamente, então, eles estavam procurando essa galera, aí no vizinho da SEGA of America tinha uma empresa pequena, que era a Electronic Arts, né? Eles falaram, ó, a gente precisa de um jogo de esportes, de futebol americano com o nome de John Montana. Aí a SEGA falou, ah, então, a gente também tá terminando isso aqui com o John Madden.
Caraca.
I want a pizza, you know you're John Madden.
Ah, eu ri porque eu lembrei do Moonbase Alpha, virou piada por causa da... Ele é um jogo gratuito da NASA na Steam, e você digitava o seu texto de diálogo ali e o jogo falava pra você com uma voz meio Google. E eu não sei o que deu na cabeça de umas pessoas, todo mundo começou a escrever John Madden. John Madden, John Madden, John Madden. John
isso,
Madden.
Nossa,
e
demais.
Aprendi quem era o John Madden.
Foi pesquisar no Google, que porra é essa, né?
Pesquisa em John Madden Moonbase Alpha. É
tá, aí a SEGA já resolveu um problema com as third parties.
O que eu lembro dessa época era o FIFA, né?
FIFA
foi absoluto, assim, por um bom tempo ele era o melhor jogo de futebol que se tinha. Era o FIFA 94 por diante, assim, entre 94, 95, 96, de Mega Drive.
Cara, nos Estados Unidos a galera ficava John Madden 98, não, John Madden 96, John Madden 94, né? John Madden!
John Madden.
Aí partiu pro segundo problema que ele tinha que resolver. Então ele precisava de um personagem que fosse a altura do Mario. Coitado do Alex Kidd, nem pra ser a altura do Mario o bicho tava conseguindo.
Ah, o problema do Alex Kidd era pedra, papel e tesoura, né, cara? A maior do jogo era essa, era uma plataforma normal que no final das contas tu derrotava os bosses em pedra, papel e tesoura.
É, o problema é que cagaram muitos joguinhos dele, coitado, né? Mas...
Era um personagem legal, sabe? Mal aproveitado e mal modificado com o tempo, porque o personagem tem que ter uma evolução, assim. E eles não souberam fazer isso. Daí tiveram que criar outro.
É, eles estavam precisando de um personagem que fosse à altura. E anos 90, né, cara? Eles estavam precisando de um personagem com mais atitude, radical, blá.
Eles quiseram fazer o contrário do Mario. Eles olharam o Mario e falaram assim, ó, a gente não quer isso. A gente não quer imitar ele de nenhuma forma. Então a gente tem que fazer o oposto, né? O cara tem que ser descolado. Essa era a palavra-chave. Ele tem que ser maneiro.
Exatamente. E aí saiu que
o encanador é um ouriço.
Ouriço barriguda. E aí já resolveu o segundo problema dele, né? Já tava com o mascote e o Michael Jackson.
Melhor parte.
E o terceiro problema dele era o marketing. Ele juntou a galera de marketing e falou: o que a gente tem pra resolver? Aí a galera falou: vamos falar mal da Nintendo?
Foi a pior ideia da história. Caralho, vamos falar mal do concorrente? Vamos.
Ah, mas é uma das propagandas que a galera mais lembra, que é o Genesis 2 What Nintendo.
Cara, velho, que trocadilho fudido, cara. É muito ruim esse trocadilho, velho.
Ah, tinha que ser nacional pra ser o Não Entenda.
Se fosse nacional, ia ser algo parecido, tipo, a SEGA eu entendo, mas a outra eu não entendo. Ia ser algo assim. Peraí, chegou um e-mail agora aqui da SEGA. Só me convidando pra ser CEO. Não.
E com tudo isso, mesmo falando mal da Nintendo, mesmo com o Sonic, com a criação do Sonic, com o Michael Jackson, mas eles só conseguiram vender 500 mil unidades, ao contrário de 1 milhão que os japoneses queriam.
Eita.
Aí, cara, tchau e benção, falou o Michael Jackson. Tchau. Foi aí que nessa época entrou no lugar dele o Tom Kalinske, que foi um dos nomes mais importantes para a SEGA dos anos 90. Sem ele, a SEGA não seria o que a gente conhece, na verdade, né? Pra gente sim, porque a gente tinha Tectoy, Tectoy era outro esquema, mas pros Estados Unidos, era outro estilo.
Os Estados Unidos não tinha nenhum outro país, o mercado mais importante na década de 90, né, cara?
Mas antes da gente entrar nas ações do Tom Kalinske, vamos falar só um pouquinho dos portáteis que a SEGA fez, que sim, foram dois dessa mesma época, assim, de 89 até 97.
Sim.
O primeiro foi o Game Gear. Pra
concorrer com o Game Boy, né? Ele veio pra concorrer com o Game Boy. Então eles já buscaram colocar nele o que o Game Boy não tinha. Só que o Game Boy não tem? Ah, o Game Boy não tem cor. Ah, então arruma um jeito de colocar cor nessa coisa aí. E esse foi o erro deles, que não tinha tecnologia ainda pra isso.
Não, o maior erro deles não foi nem a cor. A cor foi a melhor coisa pra eles. O problema foi que eles colocaram uma tela iluminada. Coisa que o Game Boy não tinha. É o que a galera criticava do Game Boy que não tinha.
Por isso a cor é um problema, porque pra conseguir a cor, tu precisava ter um mini tubo. Que, nessa época, na década de 90, existiam aquelas mini televisões. Que era uma televisão que ele tinha o formato de um Game Boy, só que mais fino e mais longo. E elas tinham um mini tubo e uma antena, sintonizava as TVs abertas e tal. E daí eles usaram essa mesma tecnologia para conseguir. Para isso rolar, precisa de muita bateria. E a iluminação que tu falou agora é meio por padrão do tubo, entendeu? O tubo ele tinha uma iluminação sozinha, por isso ele gastava muita bateria. Sabe, a bateria dele não durava. aguentava nada. E ele era um trambolho de pesado, sabe?
É.
Fazendo uma comparação, assim, tipo, imagina que o Game Boy é um lutador de artes marciais de um anime, entendeu? Ele é aquele cara que junta todo o ki pra um ataque especial, erra o ataque e morre sem força. É exatamente isso.
É, tem até aquela gifzinha, vou procurar.
Tem o gif, né?
É o gifzinha, um joguinho de luta entre o Game Boy e o Game Gear. Aí o Game Gear vai lá, junta todas as forças, começa a juntar energia, pá! Aí a energia dele zero, assim, acabou a bateria. Aí o Game Boy continua pulando, uma feliz.
É, o Game Boy, quando ele começa a juntar energia, começa a dar uns passinhos pra trás com medo, assim.
Isso, eu não entendi o que era a briga do Game Gear com... Eu cheguei a jogar Game Gear, eu adorei na época. Apesar da tela ser pequenininha, eu adorei, pô. Jogar Sonic onde você queria, mas...
É, eles investiram, a SEGA investiu em First Party. A Sonic Team, ela criou o Shining Force pra Game Gear. Teve Sonic, teve todos os principais lançamentos do Mega que tinha no Game Gear.
Era um primo meu que tinha um amigo rico. Eles trocaram por um tempo o Super Nintendo pelo Game Gear. Então eu cheguei lá e ele tava jogando. Ele só tava com um cartucho que era o Sonic. Eu adorei jogar aquilo lá, nossa. É, mas era o Sonic do Master System no Game Gear, né? Mas era muito bom. E não só o Game Gear, mas a SEGA também investiu no... A SEGA americana, né? Não, o Game Gear foi uma coisa japonesa. Mas o SEGA americano, anos depois, ele tentou mais uma vez com o Nomad. Você lembra do Nomad?
Eu não lembro do Nomad.
O Nomad, ele era um Genesis portátil. Ele era um Mega Drive portátil.
Olha aí, mas foi nessa época?
Foi em 90 e...
Sim.
Foi em 95.
Cara, eu tô olhando ele aqui, velho. Velho, não tinha ideia que tinha isso aqui. Que parada. É. Eu teria ficado louco na época se eu soubesse disso.
Eu só lembro por causa das propagandas das revistas, as lojas que vendiam e tal. Eu ficava olhando e falei, nossa, caramba, ele, jogue os sucessos da Mega Drive onde você quiser, isso aqui.
É, tinha 6 botão, cara.
É, caraca. O Game Gear usava 4 pilhas, ele usava 6. Dá muito certo isso daí.
Eu gosto como nós temos um erro. Vamos aumentar o erro, vamos.
Eles aumentaram o erro não só de tamanho, porque o Nomad era maior para aguentar os cartuchos.
Sim,
né?
Era grandão, né?
Usava mais pilha e eles lançaram, pros dois, vai. Eles lançaram um negócio que era recarregável, uma pilha recarregável. Ele era um bloco preto que se encaixava atrás e aí matava de vez a portabilidade com seus consoles. Porra, segue, né? Pra quê?
Ele tinha o diferencial de poder ser encaixado nas TVs, você podia jogar pela TV também. Só que ele tinha. Ele aguentava só os jogos do Genesis. Então, pra você conseguir jogar alguma coisa do Master System, ou do Sega CD, do C2X, você tinha que usar um desses outros adaptadores. Então, existe uma comunidade de pessoas que ainda usam o Nomad e tal, e que ficam tentando fazer essas gambiarras. Rodar, sei lá, o Road Rash nele. E. Eles fizeram uma torre de coisas assim, encaixadas. Tem um adaptador chamado Honey Bee, aí você usa o Honey Bee, encaixa um outro negócio dele, encaixa o cartão e vira uma árvore de Natal. Você consegue jogar um negócio.
É o Megazord da SEGA. O Megazord da SEGA é conhecidaço, cara. Até do Mega Drive tem o Megazord. Só pra deixar claro, quando a gente falou pilha, gente, são pilhas AA. Pilha AA é as grandezinhas aquelas, tá? Não é 3A, não é as pequenas, as pico roxas que nem existiam nessa época. É bom deixar claro. Com pilhas maiorzinhas.
Pilha true.
Nossa, acho que não era A, né? A A é aquelas que usavam naqueles sons da década de 80, que era basicamente um pedaço de dildo, tá ligado? De tão grande, grosso. Olha eu. Podcast Proibido para menores de 18 anos, a partir de agora. Fui falar de pilha, fui até dildo, eu estou muito... Por favor, gostaria de pilha. Qual tamanho você quer? A tamanho dildo, por favor. Tá, continua.
bichos, nós encerramos a primeira parte do cast da SEGA aqui, mas na segunda vocês verão mais sobre o Tom Kalinske, que era da Mattel, e trabalhou até no console Intellivision deles antes de virar CEO da SEGA of America. E ele acabou conhecido como responsável pelo sucesso do Genesis no país. Aí a nossa segunda parte também vai encerrar essa história da SEGA e de seus próximos consoles, assim como nós falaremos um pouco mais sobre o que a SEGA anda fazendo atualmente. Fiquem de olho. Fala, bicho! Começa agora a parte do podcast Bichos Geeks, reservada à leitura de e-mails e comentários. O Wartent deixou um comentário no nosso cast sobre Diablo 3 e disse que comprou o livro A Ordem, por culpa nossa. Wartent, esse é o melhor tipo de culpa. A gente fica super feliz por ver as pessoas indo atrás dos jogos e das expansões, dos spin-offs por nossa causa. Se mais alguém tá indo atrás desse material, avisa a gente e fala o que vocês estão achando desses livros e tal. O Leandro Alves também comentou, disse que achou o podcast bacana e que preferiu jogar como Demon Hunter e Monge no Diablo 3. Ele ainda não adquiriu expansão porque acha que o final do jogo acaba ali mesmo, sem precisar de complementos. Então, essa é uma parte muito legal do Diablo 3. Porque mesmo que você não queira adquirir expansão, o jogo já fecha muito bem a história. Eu ainda tô com vontade de pegar a minha, não tenho. Mas eu sinto falta desse tipo de jogo que não precisa das expansões pra te contar uma história completa. BioWare. Enfim. Eu andei observando jogos que eu achei que ficaram incompletos e que precisam das expansões pra contar uma história completa. Um exemplo disso foi o Dragon Age Inquisition, que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do lore, da história, enfim. Mas existem algumas coisas que a BioWare faz e que eu não aprovo muito, inclusive essa relação dela com a história dos jogos. Não gostei de como ela encerrou e deixou muitas perguntas sem resposta no Inquisition. Enfim, é isso, pessoal. Obrigada pelos comentários. Vocês podem nos mandar e-mails em contato@bichosgeeks.com.br, assim como comentários nas páginas do Facebook. Nós temos o grupo de Facebook Bichos Geeks esperando vocês para nossas discussões e zoeiras exclusivas do cativeiro. E nós temos também Instagram, Twitter. Esperamos vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.